Alô, Carneiro.
Olá, Tusco. Olá, Gil. Um abraço, amigos da CBN.
Ontem, no Couto Pereira, para a festa de 19 mil torcedores, o Curitiba fez 1-0 sobre o América Mineiro, gol de cabeça do volante Andrei.
É, voltou ao normal, né, o time do Curitiba. O Gustavo Mourinho renunciou às invenções processadas e cometidas na Vila Belmiro. Os jogadores se apresentaram de forma mais integrada, vamos dizer assim, com objetivo, contando com o apoio do público, tudo foi favorável. O América Mineiro também perdeu um jogador, mas o Curitiba fez por merecer o resultado. Foi superior, tática e tecnicamente, fez o gol através do Andrei, né, de cabeça, num belo cruzamento do Egito. E é assim que funciona. Futebol você tem que ser prático, objetivo e ter propósito. E o Curitiba demonstrou tudo isso.
Em Volta Redonda, o Atlético, na primeira viagem com o técnico Luiz Felipe Scolari, perdeu para o Fluminense 2-1.
Bom, aí o reverso da medalha. O time do Atlético, ao contrário, não tem padrão de jogo, não tem sequer o time principal definido, apesar de estarmos no meio do quinto mês do ano, agravando a incompetência do departamento de futebol do Furacão, um absurdo que foi feito este ano, com a troca de comissão técnica, com a troca do terceiro treinador em apenas 5 meses, e os jogadores contratados, a maioria não responde. Porque foi contratado o jogador pelo nome, pelo prestígio do empresário, ou sei lá, a fonte. Quando o futebol, para você montar um time, você tem que fazer casamentos, né? Os jogadores têm que se entrosar. Então, antes de contratar, você tem que ver se o elemento se adapta ao seu sistema de jogo. E o Atlético renunciou a isso, tanto que tem graves falhas na zaga, na ala direita não vai bem, o meio de campo não fala a mesma língua, não adianta contratar 4, 8, meio se entrosam, aí fica difícil. E ao mesmo tempo não tem centroavante, né? O Pablo, coitado, perdeu um gol, é imperdível, está muito mal. E o Canobbio é velocista, um jogador que não contribui tecnicamente, também não sei se a cigana uruguaia não enganou o Petralha, porque até agora não mostrou nada. Talvez explique a má performance da seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo, tanto que ele é convocado pela Celeste Olímpica. E o resultado foi inevitável, uma derrota para o Fluminense, também não é nada disso, mas o Cano aproveitou-se da debilidade defensiva do Atlético. O Atlético pouco criou, pouco pressionou, aliás, é um time sem nenhuma intensidade, né? Eu estou muito preocupado, viu, Tusca, Gil, amigos da CBN, com essa partida de quarta-feira com o Libertad. Porque se o Atlético sucumbir na Libertadores da América, ele vai ter um prejuízo muito grande. Ele vai deixar de faturar em torno de 20 milhões de reais, com prêmios, com próxima fase, com renda, com sócio, etc. E, ao mesmo tempo, o técnico Filipão vai ver que foi contratado para comandar uma nau capitânia e vai cair na real, que está numa canoa furada.
O Carneiro, independentemente da campanha ser ruim, tem um fato nessa campanha ruim que chama bastante atenção, né? O número de gols marcados pelo Atlético. Eu estou vendo aqui na classificação do Globo.com, o Tusca pode até me dizer se é isso mesmo, são 3 gols marcados.
Sim,
apenas.
Só.
É muito pouco, hein, Carneiro? Não está funcionando mesmo, né?
Sim, mas veja quantos jogadores eles contrataram para o meio de campo e para o ataque. É o que estou dizendo, não há ligação. Eles não se entendem. Parece que os 4 do meio de campo, um olha para o outro e, muito prazer, todo jogo eles são apresentados um para o outro, não falam o mesmo idioma. E o Atlético conta com 2 velocistas com pouca criação, que é o Canobbio pela direita e o Vitinho pela esquerda. Olha, o beabá do futebol é a tramza. Por que que o Atlético dava certo? Porque tinha Bruno Guimarães, tinha Nicão, né, tinha Marco Ruben, jogadores habilidosos tecnicamente que tinham como objetivo o gol. Esse time do Atlético não tem objetivo nenhum, nem pelo gol e nem pela vitória. Eles estão ali cumprindo um papel. Aí que está o erro. O erro de origem no momento da contratação dos jogadores que não falam a mesma linguagem. Agora, é um trabalho para o Filipão, evidentemente. Eu diria que é um grande desafio para ele. Afinal, ele ganha a fortuna. Deve ganhar, não sei lá, o Filipão, no mínimo 500 mil por mês, né? Não, não sei se o Tusca tem,
não tem
essa
informação.
Mas não, é o salário mínimo dele, né? Que deve ser 500 mil. Agora, ele que se vire, né? Agora, não é fácil arrumar esse time. Eu mesmo sinto assim, com a minha experiência, observando, que para ajeitar esse time do Atlético não vai ser fácil. A não ser que contratem um centroavante e o recuperem, o tal do Babi aí. E também não sei, esse Roque Santeiro aí que tomaram do Cruzeiro.
Vitor Roque.
O que é, o que não é. Vitor Roque. Joga do quê? É meia, ponta, o quê?
Tem aparecido bem como um jogador de finalização ali, gosta muito de um drible, Carneiro. Eu acho que é uma boa aposta, hein?
Então tem que pôr. Dá férias pro Pablo, manda pra Matinhos e toca o Roque Santeiro.
Mandar pra onde, Carneiro?
Matinhos. O que vai querer mandar pra Punta del Este?
Mas tá muito frio, Carneiro.
Entrou.
Não, Punta del Este é praia do Canóbio.
É, do Canóbio.
Jogador que...
Ô, Carneiro.
Pronto aí.
O pessoal da Série B, nosso pessoal, tá passando mais apertado do que parecia, né? Operário e Londrina ali do meio pra baixo da tabela.
Não, Operário do meio pra cima.
É, o Operário foi pra nono agora,
oitavo.
Né?
Oitavo.
É, mas assim mesmo, não sei, eu acho que o Carneiro esperava mais do Operário. Ou não, Carneiro, eu tô enganado.
É, esperava mais dos dois, né? O Adilson Batista no Londrina, sabe como é, né? Eu já mais ou menos imaginava a dificuldade, mas a gente sempre acredita. Agora, o Operário mudou muito, né? Os dirigentes se empolgaram, contrataram também... Tipo o Atlético, ataca o dinheiro no caixa, ele fazia um monte de bobagem. Vem um empresário, conta uma historinha. Pô, minha mulher tá tão doente, tô precisando de vender esse jogador. Ai, eu ando com uma dor de dente. E aí vem, entra, conversa, né? Acerta daqui, acerta dali e contrata. O Operário entrou nessa, contratou os caras que ninguém sabe quem é. Agora, é claro, o Claudinei Oliveira não é bobo. Ele vai tentar arrumar o Fantasma. Eu acho que o Fantasma tem uma missão, ganhar em casa. Ele tem que se impor em Ponta Grossa na Vila Oficina. Se ele conseguir isso, já está de bom tamanho.
Tá certo, Carneiro. Começamos bem a semana. Acho que a partir de agora teremos um contato mais seguro. Valeu a ideia, hein, Carneirinho? Um abraço.
Valeu. Um abraço pro Tusca, o Américo Vespúcio.